Recebendo a Daiane Zilli, ela que trabalha na Netur também, faz parte dela o convívio das viagens, mais recentemente também esteve na Turquia. A gente começa a partir de hoje, toda terça-feira, fazer sua conexão com o mundo, como a Netur já faz, trazendo destinos ao conhecimento da nossa audiência. E a primeira parada vai ser a Turquia, Dai, tudo bem?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Sim, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Turquia, até para instigar que a gente realize os nossos sonhos, né? Como o slogan da Netur este ano é Tire seus sonhos do papel,
exatamente,
né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a Turquia.
Perfeito. O que, que você encontrou por lá, Dai? Foi uma experiência que você recomenda?
Com certeza eu recomendo. É um país que para nós tem umas características diferentes do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, a religião deles, que é o Islã, né? Então eles são um povo muçulmano, né? A própria capital, Istambul, ela é uma cidade muito grande. Capital, na verdade, ela é a principal cidade da Turquia, não é a capital.
Sim.
A capital é Ankara. Mas Istambul tem uma característica que é muito bacana, que é o Estreito do Bósforo, né? Que é o rio que faz a divisa entre a Europa e a Ásia. Então, ali você encontra... são três pontes hoje que ligam, né? Mas que há muitos anos atrás, antigamente, era que fazia ligação até do comércio, né? Então, vinha toda a exportação que vinha da Ásia, passava pelo Estreito do Bósforo e chegava na Turquia, chegava no continente europeu. Então, por isso que é um dos pontos que... que dizem que quando a pessoa sabe negociar é turco, né?
Sim.
E, de fato, eles são bons negociadores. Exatamente. Porque chegava tudo lá, né? Hoje, se tu vai...
Sim.
O Grand Bazar, que é onde chegavam as mercadorias, ainda existe. O prédio na sua estrutura e com suas milhares de lojas. Então, você entra lá, você fica... mergulha, né, na história, né, do comércio da Turquia.
Que fantástico. E é realmente um país culturalmente muito rico. E isso deu para perceber um pouco por lá. Agora, Dai, sempre para um viajante, vocês fazem as indicações. Aí, neste caso, da Turquia, além de Istambul, que mais você também pôde experimentar e diria, olha, isso aqui é muito bom para você conhecer de fato o que é a Turquia.
Isso. Aí você sai de Istambul, que é uma cidade enorme, com mais de 15 milhões de habitantes, e você vai para a região da Capadócia. Que a região da Capadócia é mais desértica, né? Então, você tem a região da Capadócia, mas você fica próximo a uma cidade que se chama Goreme, que é ali onde você vai ver... vai fazer o passeio de balão, que é um dos principais, né, atrativos ali. Mas aí você tem os mirantes, que aí você consegue ver... porque antigamente as pessoas moravam... na época onde teve guerras e tudo mais, a parte do cristianismo, eles tinham que se esconder. Então, eles acabavam escavando nas rochas, né? E faziam suas moradas lá dentro. Então, tem um museu que a gente acaba indo visitar, que é um museu a céu aberto, que é onde... por exemplo, morou ou se passou um tempo São Jorge, né? Que é um santo que a gente acaba conhecendo aqui, mas que você vai e consegue visitar aonde. Então, são várias capelas, né?
Aonde é isso que eu estava tentando me lembrar, Dai, que teve uma novela que foi gravada lá na região da Capadócia, que era Salve Jorge.
Exatamente.
Exatamente, né? Nesse lugar ali, que foi algumas imagens gravadas, verdade.
Isso, então, hoje é um museu que você vai visitar, e são várias, digamos assim, a gente diz igrejas, porque para nós é igrejas, porque na religião islã, que é o muçulmano, eles não adoram imagens nem santos. Para eles,
sim,
o principal e que eles, né, eles adoram é Deus, né? Eles não, Jesus para eles é um profeta, não é filho de Deus como a gente tem no cristianismo, né?
Okay.
Então esta é a diferença deles. Então, como eles tinham esta briga, né, acabava que os cristãos na época precisavam se esconder. E daí uma desse local onde é a igreja de São Jorge, onde ele ficou um tempo ali. Então é bem interessante. Além dos mirantes, né, que você consegue apreciar, né, eles chamam os castelos, o Mirante das Fadas, né, que aí você consegue apreciar, a chaminés das fadas que eles falam, né, que é onde eles, a gente fica apreciando a paisagem, né. E a gente, quando vende Turquia, acaba vendendo a região da Capadócia, a gente vende muito o passeio de balão, que é referência, e você consegue ter toda a vista né? O nascer do sol no balão, e você consegue apreciar a cidade que é pequenininha embaixo, né? E você fica vendo as paisagens. Mas tem um passeio que é bem legal, que a gente acabou fazendo também, que é o Jeep Safari, né? Que é um passeio com uma Land Rover, né? Jeep fechado. E a gente conhece a região de fato, que você anda nas estradas, porque como é uma região desértica, é chão, né? Então é muito pó.
Sim.
Então lá no meio dessa paisagem que a gente acabou conhecendo, e é com emoção. Então você vai subindo, o pessoal vai descendo. É, a gente faz aqui no Brasil o jeep, né? O buggy que vai nas praias.
É,
lá
verdade.
A gente faz o buggy
no deserto.
É, e subindo e descendo lá, as montanhas que eles têm. E o jipeiro, ele não tem dó nem piedade. E aí, assim, é legal porque, assim, você vê pessoas andando de cavalo, de quadriciclo, de bicicleta, fazendo foto de casamento, porque normalmente você vai no final do dia, então vai ter o pôr do sol. E aí, depois, no final, você faz um brinde e fica apreciando ali o pôr do sol. Então, é bem bacana.
Que demais. Eu tava vendo por aqui também que, além, é claro, da sua preparação, eu dei uma olhada, a Turquia tem, principalmente, algumas coisas culturais parecidas com o Brasil. Por exemplo, eles são um povo bem noveleiro. Então, eles produzem muita novela. E também são fanáticos pelo futebol. Tanto é que temos... lá, eles têm um ídolo que é brasileiro. Fenerbahçe tem o Alex, por exemplo, que é um jogador que passou por seleção brasileira e é adorado por lá. Claro, tem essa enorme diferença que é que na questão da fé, eles são muçulmanos também por lá. Mas pra ti, Dai, que teve essa experiência toda, o que mais te surpreendeu positivamente e negativamente da Turquia?
Da Turquia, a questão do idioma ser um pouquinho diferente, então você tem que ter uma preparação ou ter uma boa internet pra você traduzir.
Eles falam inglês
ou... Eles falam turco.
Turco mesmo.
Turco, inglês, mas nem em todos os lugares eles falam inglês.
Sim.
Por exemplo, numa cidade que a gente foi, que a gente ficou num hotel, eles só falavam turco.
Nossa.
E aí você... É muito diferente do nosso
total.
Idioma. Então, você não conseguia conversar com eles. Aí você tradutor, e aí você dava um jeito e conversava, pedia o que você precisava. Então, essa diferença de idiomas. Mas eles são muito esforçados. Tinha lugares, por exemplo, que o espanhol... tranquilo, outros que só inglês, né, então outros,
sim.
Vai depender muito da região e da quantidade de turistas que eles recebem.
Perfeito.
Em cada lugar,
é.
Né, mas o que mais me impactou, assim, é a forma com que eles oram mesmo, né, porque eles levam a oração muito ao pé da letra, contanto que lá eles oram 5 vezes por dia, então às 5:30 da manhã você vai acordar ouvindo, né, o aviso sonoro que é o horário da oração, né. Depois ao meio-dia, às 15h30 e no final do dia também.
Nas mesquitas, agora me lembrei que você tá falando as igrejas deles e as mesquitas.
Isso, na verdade eles têm algumas, ainda tem católicos lá também, o cristianismo
sim.
Também, então eles têm algumas igrejas, mas a maior parte das construções são as mesquitas.
Uhum.
E uma coisa que tem que cuidar também é que lá, para você entrar numa mesquita, você, mulher, homem, é bermuda, né, até o joelho e camiseta, né, não pode estar com os ombros fora, mas a mulher tem que cobrir o cabelo, os ombros e pelo menos as pernas até o joelho também, né? Então, para toda mesquita que você vai visitar...
Por mais que você seja estrangeiro, tem que ter esse respeito
local. Só entra
local.
A partir do momento que você está coberto.
Mas ensina o país, daí dá para tranquilamente
não,
usar o mesmo traje, né?
Você anda normal. O que eles pedem? Nós, como brasileiros, a gente tem o costume de andar com roupa mais apertada, mais curta e tudo mais. Então, para você não chamar atenção, né? Você usa só um pouquinho mais larga, né? Uma roupa mais... comprida um pouquinho, mas assim, não que você não possa usar, você vai usar. Só que você usar, você vai chamar atenção. E aí, se você quiser andar tranquilamente, sem maiores percalços, é melhor você andar coberta.
E a comida, Dai, te chamou atenção também? Quando você voltou pro Brasil, você falou, ainda bem que eu voltei a comer meu arroz e feijão, ou realmente é uma comida que é diferente e você gostaria de comer novamente?
A comida é bem particular,
é,
né?
É
bem paladar,
sim,
de cada
gosto,
um.
É,
assim, eu não passei fome em nenhum momento, né? Mas eu voltei pedindo feijão, arroz, uma massa, né? Da casa da mãe, que eu digo, né? Gosta bastante.
Gosta.
Mas assim... A carne de gado lá, o gado pra eles é muito caro,
sim.
Né? Então, o custo deles é muito caro. Então, eles acabam comendo mais carne de cordeiro, né? Por a carne desse cordeiro ser mais forte, automaticamente ela é mais apimentada.
Sim.
Então, quem não tem um paladar de uma comida mais apimentada vai estranhar, né?
Sim.
Porque ela é mais forte. mas eles consomem muita lentilha, né? A sopa de lentilha, enfim, que a gente, eles acabavam servindo bastante, arroz, né, saladas e... a Eide, quando foi, gostou muito do vinagre de romã. Particularmente, encontrei em alguns lugares, mas não cheguei a provar, né? E o iogurte deles é diferente, muito saboroso também, porque ele é de leite de cabra, então ele é bem, bem gostoso, sim. Só ele não é... O nosso é mais cremoso, deles é mais consistente um pouquinho, mas é bem gostoso também, né? Então... Vai depender muito do paladar.
E época do ano, Dai, para ir para lá? Porque a gente sabe, e até comentávamos antes de começar a entrevista, que a Turquia ela é um país bem dividido entre Europa, outra parte mais voltada para a Ásia, para o Oriente. É, tem uma época em que você recomenda que é melhor para visitar a Turquia?
A gente sempre costuma colocar que é primavera, né? Que vai de abril a junho, aí depois fica verão, aí fica bem quente. Aí é outono, que é setembro, outubro e novembro. Mas não impede de você viajar em janeiro e fevereiro. O que, que vai ser? Vai ser alguns locais que você vai encontrar. Por exemplo, tem estação de esqui. Pra quem gosta de inverno e acabar, né, esquiando, brincando, você consegue fazer isso lá também. Então, como é um país relativamente grande, você consegue encontrar várias situações climáticas dentro do mesmo país.
Perfeito. Dai, mais alguma coisa a colocar em relação à Turquia? Adorei conhecer um pouquinho mais. O pessoal também que quiser saber mais da Turquia ou se interessou em viajar para esse destino, sugiro também encontrar a Netur pelas redes sociais ou pelo telefone WhatsApp 549-9132-4016, que as meninas vão te atender super bem por lá, mas sugiro também ir para a agência, que é bem em frente a na Irineu Ferlin, em frente à Girada de Autopeças, até porque lá você é bem recebido, tem o cafezinho e é bem melhor do que bater um papo remoto. Claro, para iniciar a conversa vale a pena, mas aquela conversa presencial sempre também é a marca da Netur, Dai.
Isso, nós convidamos aos ouvintes e quem tem interesse em conhecer a Turquia que nos chame, que passe na Netur, porque como é um país que tem uma diferença cultural bastante grande com relação à nossa...
Parece bastante dúvidas,
né? É importante a gente colocar vários... conversar, para entender o que o cliente precisa, o que ele gostaria de conhecer na Turquia e a forma de conhecer também. Ele pode conhecer com circuito, que são roteiros de ônibus, ou ele pode fazer parte de ônibus, parte com passagem aérea, então... Vai depender muito do perfil de quem for, de quantos dias tiver para viajar. Então, isso é importante a gente conversar para a gente conseguir montar um bom roteiro de viagem.
Quanto foi o teu roteiro de viagem? Quantos dias, no caso?
Foram 10 dias de viagem.
Mas isso é optativo, sempre bom lembrar,
sim,
né?
Sim, mas é o ideal, né? Para você, pelo menos, ficar uns 9 dias no local, né? Porque se for colocar 3 dias em Istambul, 3 dias na Capadócia... Mas tem mais Pumacá, Efes, ou em mais outros lugares, locais que você pode conhecer, que é bem interessante.
Perfeito, então fica a sugestão, conhecemos um pouquinho mais na nossa estreia, então temos que batizar, vamos encontrar um nome para esse quadro novo por aqui, vamos fazer um levantamento lá junto com o pessoal da Netur, que tira seus sonhos do papel. Dai, muito obrigado pela sua vinda por aqui, um abraço e boa semana.
Eu que agradeço, um abraço e estamos à disposição.
Tá aí então, para você que se interessou um pouquinho mais sobre a Turquia ou qualquer outro local, se quiser também trazer sugestões, mande aqui para o nosso WhatsApp ou diretamente para a Netur, que a gente vai procurar as informações para apresentar para vocês.